resultados do balanço da Indec constam que, no balanço 2018, quantidade de multas e vias com maior quantidade de penalidades. Vamos falar com o secretário de Transportes, presidente da Indec, Carlos José Barreiro. Secretário, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Muito boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui conversando com os seus ouvintes, tratando de temas aí de interesse da sociedade.
Bom, Avenida John Boy Dunlop, primeiro lugar nesse balanço, né? Quase 43 mil multas. Por causa do BRT ou é uma via que sempre foi problemática pelo número de veículos, né? Pelos veículos que não conseguem parar no semáforo, ou os que passam costurando os outros ali. O que faz a John Boy ser recordista em multas na cidade, secretário?
Olha, a Avenida John Boy Dunlop, Marcos, ela tem uma situação que é bastante complexa e vem isso se mostrando há muito tempo, já há vários anos. Por quê? Porque ela é uma avenida que é muito extensa, ela é uma avenida que tem praticamente 20, 22 quilômetros de extensão na sua totalidade. Ela liga uma quantidade enorme de bairros à região central da cidade. Esses bairros que são cada vez mais populosos, são cada vez mais ocupados do ponto de vista urbanístico. E ainda é uma situação que ela se complica porque não tem muitas outras ou quase nenhuma outra opção de trânsito para chegar à região central, quem mora nesses bairros da região ali do Campo Grande, daquelas regiões ali do Jardim Londres, tem que transitar pela John Boy Dunlop. Por esta razão, ela é uma avenida que tem praticamente o maior volume diário médio de circulação de veículos do nosso município, o que a gente chama de VDM. É um indicador que expressa a quantidade de veículos diários e ela é campeã também nesse quesito. Por isto que a John Boy Dunlop, por essas razões, ela tem se colocado sempre entre as vias públicas que tem maior quantidade de autuações de trânsito aí nesses últimos anos, por essas razões. Então, o que nós estamos aí trabalhando lá na John Boy Dunlop para melhorar essa condição? A primeira delas é que ao longo desse período todo, nós fomos fazendo muitas ações pontuais, junto a pessoas que moram na região, as universidades, fizemos vários encontros, fizemos muitas campanhas naquela região, orientando a população do respeito à sinalização, respeito à velocidade, respeito ao semáforo, que são as infrações mais frequentes que ocorrem naquela região, que é o a gente chama aqui do avanço do sinal vermelho e também o trânsito em velocidade superior à permitida, né? Além disso, esta via, ela está agora sendo construída em cima dela o corredor Campo Grande do BRT. Recentemente, na semana passada, até estivemos juntos, né, Marcos, naquele evento.
Sim.
Em que aqueles quase 5 quilômetros de BRT foram liberados e tudo mais. Por esta motivação, ela vai sofrer uma grande transformação urbana. A Avenida John Boy Dunlop, ela vai ter os dois corredores do BRT que são vizinhos àquele corredor central, aquele canteiro central, né, que vai conter um corredor de cada lado, de trânsito de piso de concreto, piso rígido, tudo mais, e ao lado as vias dos demais veículos que serão todas reformuladas, modernizadas e assim por diante. O que, que nós pretendemos fazer? Com a implantação do BRT, nós vamos fazer durante um determinado período, um período que vai ser mais longo ou menos longo em função das demandas que nós vamos levantar lá, uma grande conscientização da população, porque vai ter uma outra condição de tráfego, uma condição de tráfego muito mais vantajosa, né? Tanto para quem andar de ônibus, vai usar os corredores, os veículos articulados e tudo mais que terão esses corredores, como quem andar em outros veículos, veículos leves, automóveis, vai ter uma condição de chegada à região central de uma maneira muito mais rápida, mais ágil, porque nós vamos tirar muitos pontos de cruzamentos em nível que tem hoje na avenida, né? E ela vai estar completamente reformulada, com vias mais largas, o piso mais adequado, moderna, etc. Então, exigirá, de nossa parte, uma ampla conscientização naquela região para que esta avenida, após a instalação do BRT, ela deixe de ser essa avenida que causa tantas, que sofre tantas infrações e, consequentemente, também tem muito risco de acidentes. A gente espera ter essa consequência. Os dados de 2018, eles expressam um pouco isso na nossa visão, viu, Marcos? Esta redução ocorrida de 2017 para 2018, que mais de 15 mil infrações...
É, 25%.
Isso, reduziu, 25%, expressa um pouco a obra, claro, porque a velocidade de circulação está mais baixa, as pessoas estão tendo que andar mais cuidado por causa das obras, mas também, eu creio, que é função também dessa conscientização que gradativamente a população de Campinas vai absorvendo. Então, é um duplo efeito que nós entendemos a motivação dessas reduções e dessa conscientização nova.
Bom, tem aqui mensagens de ouvintes, né, secretário? O Antônio Carlos, né, ele fala da John Boyd, depois que passa o hipermercado enxuto para entrar na rodovia Anhanguera, tem um radar pegadinha de 40 km por hora. O senhor acha mesmo que é pegadinha esse radar? E outra questão que nós já conversamos a semana passada, como o senhor disse, na inauguração da obra do BRT, né, que a própria INDEC julga os recursos, né, e muitas vezes só aparece lá como indeferido, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso para os ouvintes?
É o seguinte, olha, vamos falar primeiro de trás para frente, dos recursos. O recurso, na esfera administrativa, ele tem o chamado defesa de autuação, que é aquele recurso administrativo, que é o recurso de primeira instância, em que aquela pessoa que sofre uma infração, ela pode utilizar desse meio, dessa via, e expressar o porquê que ela entende que aquela infração foi indevida. Coloca lá as suas motivações, sejam elas quais forem. O que acontece, esses recursos são analisados nesse estágio pela equipe própria aqui da INDEC, eles, muitos deles, quando são indeferidos, como você está dizendo, e é uma parcela de indeferidos, e uma parcela tem muitos recursos, são deferidos. Nós publicamos tudo isso no Diário Oficial. Esses recursos, eles são frágeis nas argumentações, sabe, Marcos? Então, a razão que aquele cidadão expressa de por que, que ele não sofreu aquela multa, ou por que, que não era aquele veículo, ou por que, que é isso, por que é aquilo, só é uma argumentação frágil, ela não se sustenta tecnicamente. Essa é a razão do indeferimento. Aí ele tem, na sequência, ainda na esfera administrativa, recurso a JARE, caso também seja indeferido, recurso ao CETRAN. Isso esgota, esses três estágios esgota a defesa administrativa da infração. Se ainda ele quiser recorrer, porque foi indeferido, eventualmente, aí via justiça, ele pode entrar na justiça e alegar o que ele bem entender, a justiça decide. Né? Essa é a sequência natural. E com relação à questão da tal pegadinha que você mencionou, nós não temos essa visão de pegadinha alguma. Quando há uma redução de velocidade numa via, além da sinalização ser bastante clara, porque se nós não temos a prática de colocar nenhum tipo de medidor de velocidade, tipo radar, em locais que não tem uma claríssima sinalização. Olha, aqui a velocidade de circulação é tanto e tem fiscalização eletrônica. Isso está informado em todas as nossas vias e eu falo isso com toda tranquilidade porque nós fizemos esse levantamento muitas vezes para dirimir esse tipo de dúvida, que às vezes a gente recebe algum tipo de colocação, na rua tal, número tal, aconteceu tal coisa, a gente dirime, porque às vezes até a própria placa, né, ela pode ter sido arrancada, coisa que o vale, nós não ficamos sabendo, a gente tem todo o cuidado de ter essa sinalização muito clara. Quando há uma redução de velocidade em alguma via, o que também não é uma coisa assim, incomum, pode acontecer, são razões de segurança. Nesse texto que ele mencionou, nesse momento esse equipamento eletrônico, inclusive pelas obras do BRT, ele não está fazendo esse tipo de medição, porque não tem necessidade alguma, ali nós estamos uma região em obras, ali na região do enxuto e tudo mais, mas a finalidade é pela aproximação com a Via Anhanguera, que tem ali um interlaçamento muito perigoso, é por isso que a redução da velocidade é recomendada.
Bom, e também, secretário, tem a questão agora, já que a gente está falando do radar de 40, 2017 que o senhor citou, não aparecia a Campos Salles entre as primeiras, né? E ela passou a ser uma das primeiras, né? Um radar de 40 foi colocado ali, foi diminuído, né? De 50 para 40 e já havia baixado de 60 para 50. Essa redução, até a gente sabe, a INDEC diz que é um estudo técnico, né? Mas isso não pega também muito motorista de surpresa, secretário?
Olha, de novo, a sinalização foi muito bem feita. Se você circular lá pela Campos Salles, tenho certeza que você faz isso, você é uma pessoa criteriosa, Marcos, você vai ver que a sinalização está muito clara lá, porque que aonde ela está com essa redução da velocidade e tudo mais. O que, que aconteceu na Campos Salles? Qual foi a motivação? Nós criamos uma nova faixa exclusiva de ônibus em 2016 na Campos Salles. Ela tinha uma faixa exclusiva de ônibus do lado direito, né, para quem desce a avenida. É uma avenida que é uma avenida de descida, só tem uma via, uma mão de circulação, no sentido lá que começa aqui na antiga estação ferroviária e vai até lá na Francisco Glicério. Então, do lado direito já havia uma faixa exclusiva de ônibus. Nós criamos uma faixa exclusiva do lado esquerdo da via. E a razão da criação das faixas exclusivas não foi só ali, né? Criamos na Benjamin Constant, na Carolina Florence, Buarque de Macedo, na Abolição, Saudade. Nós criamos naquela ocasião quase 8 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. Em algumas até elas têm horários. Essa é a Carolina Florença, Buarque de Macedo, Abolição e Saudade, elas são exclusivas só em alguns horários, os horários de pico da manhã e da tarde, não é o dia todo. Mas as faixas exclusivas, elas atendem aquele preceito da valorização do transporte público, priorizar as pessoas que andam de transporte público, que elas possam se deslocar de uma maneira mais rápida nesses seus deslocamentos diários. Então, com a criação da faixa exclusiva da Campos Salles, houve a necessidade, porque daí você tinha faixas exclusivas dos dois lados, e reduzir a velocidade de circulação para que os pedestres que ali circulam em grande quantidade pudessem transitar e atravessar a via sem grandes dificuldades, porque passaria a ter ônibus dos dois lados. Isso nós divulgamos com muita antecedência. Os radares ficaram lá sem fazer nenhuma atuação durante quase 4 meses, foi amplamente divulgado, então para dar tempo de todo mundo se acostumar com a nova medida, entendeu? E é essa a condição que está lá hoje, e a consequência natural disso, dessa redução da velocidade, é que nós não tivemos mais nenhum tipo de acidente na Campos Salles, nem atropelamento, nem coisa alguma, que é o que realmente interessa. Nós não queremos é ter acidentes.
Quanto à questão de que se fala de indústria da multa, não é a primeira vez que a gente pergunta isso para o senhor, né, secretário? Mas o que o senhor tem a dizer sobre isso, né? É algo para a educação, é para a segurança? Qual que é a opinião do senhor como presidente da INDEC?
Olha, ô Marcos, eu diria o seguinte, depois que nós começamos essas campanhas intensas, educativas, fizemos muitas alterações na geometria das nossas vias urbanas, com muita engenharia de trânsito. Eu já mencionei que a INDEC ela tem como principal bandeira a redução dos acidentes, com vítimas principalmente, e claro, com vítimas fatais. Esse é o nosso principal objetivo. Nós queremos que as pessoas se desloquem pelas vias urbanas públicas aqui do município de Campinas, saindo das suas casas, chegando no seu destino e voltando, sempre de forma segura, sem sofrer ou sem provocar acidentes. Então, dentro dessa ótica, nós temos feito essas campanhas educativas de maneira intensa, temos aplicado muita engenharia de trânsito para melhorar as condições de trafegabilidade das nossas vias, implementando dispositivos geométricos, invertendo vias, mão de direção de algumas vias, colocando semáforos, fazendo muitas coisas, eliminando passagens em nível, abrindo canteiro central de avenidas para melhorar a condição de circulação, de conversão à esquerda, conversão à direita de vias, muitas coisas têm sido feitas. E também nós temos melhorado a nossa condição de fiscalização. Reduzimos velocidade de algumas vias, que nós entendemos que elas mereciam essa redução e tudo mais, e os resultados têm sido muito bons. Pois, aí uma coisa veja com relação à outra. Nós praticamente não temos aumento da quantidade de multas ano a ano. Não temos tido aumento de quantidade de multas. O nosso número é praticamente estável. Esse é um dado que eu acho que é um dado relevante. Embora a quantidade de veículos anualmente cresça 1,5%, 2%, né? A gente tem quase aquela relação perversa de um veículo por habitante na nossa cidade. Além disso, além desse fato de que a gente praticamente não cresceu o número de multas, os nossos indicadores de acidentes hoje são indicadores muito bons. Nós estamos na faixa dos 5,4 veículos, acidentados com vítimas ou mortes no trânsito por ano a cada 100 mil habitantes, que é um dado muito bom para uma cidade desse porte, comparável às principais cidades do mundo moderno, do mundo desenvolvido, que é um mundo muito mais rico e muito mais preparado do que o nosso. Então, isso significa que as ações todas que estão sendo desenvolvidas aqui pela INDEC têm surtido o efeito desejado, que é dado essa condição de trafegabilidade para os nossos usuários do ônibus, do automóvel, da bicicleta, da motocicleta, do pedestre, de forma segura, sem provocar e sem sofrer acidentes.
Bom, secretário, eu vou passar rapidamente umas mensagens aqui, mas tem um outro tema para abordar com o senhor. Por exemplo, ó, o pessoal está falando dos amarelinhos que ficam escondidos, né, fazendo aquela multa no caderno, né, e não a do radar que chega a foto. Ou dois ou três aqui, pelo menos, reclamando que o indeferimento não tem explicação. Aí, acho que o senhor já explicou esse critério para fazer a diminuição da velocidade, né, que não é só o caso da Campos Salles, a Teodureto de Almeida Camargo também. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor agora, secretário, é o seguinte, sobre a regulamentação, né, a gente está vendo as bicicletas e os patinetes aqui pela cidade, até acaba diminuindo, ou para quem não tem carro, né, acaba melhorando a situação para a fluidez, né, às vezes a pessoa vai de um ponto longe para outro. Essa regulamentação saiu agora para credenciamento de empresas, né, foi divulgado no Diário Oficial. Queria que o senhor explicasse o que acontece nessa nova regulamentação.
É o seguinte, nós fizemos há pouco tempo atrás, o prefeito municipal, ele emitiu um decreto que regulamentou essa utilização desse novo modal de transporte, que é a bicicleta compartilhada, ou outros meios que nós chamamos de meios de locomoção autopropelidos, como patinete elétrico e outros que, porventura, já estão aí aparecendo aí em outros lugares do mundo. Então, já existe como que isso pode ser feito aqui em Campinas, né? Como que tem que ser a forma de circulação, em que lugares que ele é permitido, velocidade média, assim por diante. O que nós fizemos agora, que é o que você está mencionando, foi uma complementação desse decreto, colocando algumas regrinhas que as empresas, principalmente, terão que cumprir. Essa autorização que está mencionada aí na resolução é uma obrigação para as empresas, para que nós possamos ter uma forma de saber exatamente quem é que está fazendo essa exploração de serviço na nossa cidade, como é que está sendo feito isso, se está sendo feito de uma forma regular ou não, e respeitando a esses preceitos todos que estão colocados no nosso decreto. É simplesmente isso. Para o usuário não muda absolutamente nada, não tem nenhuma imposição de nenhum tipo de regra, de nenhuma obrigação para ele adicional ao que já existia. O nosso decreto é apenas uma forma de organizar melhor essa relação empresa, prestadora de serviço e poder público, que é o responsável pela autorização da prestação desse serviço dentro do município. O que nós temos de notícia de empresas que estão praticando isso aqui na cidade é que eles estão numa fase, digamos, sentindo o mercado, viu, Marcos? Não temos certeza se é um produto que está realmente dando o resultado que eles esperavam. Nós não sabemos exatamente se está sendo um grande uso pela população, porque nós estamos aí nessa fase também de verificar como é que esse novo modal de transporte vai se estabelecer aqui na cidade. O que tem se observado, não só aqui, mas em outros lugares, é que eles estão dando um privilégio para áreas que eles entendem que tem um comércio mais apropriado para o negócio deles, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos lá em Barão Geraldo, aqui na região do Cambuí, essas regiões que têm sido mais utilizadas, onde eles estão colocando mais a prestação desse serviço aí para a população. Okay. Mas aqui nós estamos aguardando e avaliando isso com calma para ver se realmente será um modal que vai se estabelecer de forma definitiva ou não.
Secretário Carlos José Barreiro, presidente da INDEC e também secretário de Transporte de Campinas, muito obrigado pela entrevista, explicação das multas dos locais, né, e também esses projetos aí de regulamentação para patinetes e bicicletas. Obrigado pela atenção, secretário. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Marcos. Um prazer falar com você e com os seus ouvintes. Estamos aqui sempre à disposição. Uma boa tarde a todos.